dessa audiência pública, no fundo, uma sessão especial, senadora Marta Suplicy, colegas senadores, senadoras, convidados e todos que nos acompanham pela rádio e TV Senado. Eu estava inscrito e faço uso da tribuna para também trazer aqui ponderações, preocupações e fazer alguns alertas. Nós estamos, desde cedo, debatendo ou tentando debater, mesmo sem a audiência adequada, senador Paim, que lutamos para ter essa audiência pública, lutamos, mas parece que é contragosto da maioria da casa, que não apareceu no plenário. A maioria dos senadores não apareceu no plenário. Não estão querendo discutir, ouvir nossos convidados, levar em conta algumas ponderações que estão sendo trazidas à tribuna. Ora, do que estamos tratando hoje aqui? Uma lei qualquer? Uma lei que não afeta muito o país, não afeta muito a atividade da maioria dos brasileiros? Não. Estamos tratando de uma das mais importantes legislações do país. Todo o aparato que rege a relação de trabalho está sendo alterado pelo Congresso. É disso que nós estamos tratando. Interessa a todo mundo. A empregador, a empresário, pequeno, médio e grande. Mas interessa aqueles que buscam um trabalho. Conseguir, através da sua atividade, um salário no final do mês para sustentar a sua família, para dar conta da formação dos filhos. Será que isso não é importante? Se é importante, e eu passo alguns números, essa legislação trabalhista tem 74 anos. Começou a ser delineada e construída no governo do presidente Vargas em 1943. De lá para cá, só na CLT, nós temos quase 1.000 dispositivos. 1.000 dispositivos. A Câmara dos Deputados propôs a alteração em 200 deles. 200 dispositivos que regulam a relação de quem emprega e também do empregado. E qual é a decisão do Senado Federal, senador Paim, senador Capiberibe, que preside a sessão agora? É fazer um atropelo e em menos de 30 dias decidir sobre a vida de milhões de brasileiros. Será que isso é justo? Será que isso é certo? Vamos supor, presidente, um momento, nós tivemos durante o governo do presidente Lula e o primeiro mandato da presidente Dilma, o pleno emprego. 22 milhões de empregos com carteira assinada foram criados naquele período. 22 milhões de empregos com carteira assinada. Naquela época, poderíamos ter feito. Erro nosso? Pode ter sido. De todos. Agora nós temos 14 milhões de pessoas andando no meio da rua querendo um posto de trabalho, um local para trabalhar. Exatamente quando está precarizada totalmente a relação de trabalho, porque tem milhões de desempregados, aí fala, vamos agora mexer, tirar direitos, fragilizar a relação entre quem emprega e o empregado, atingindo todo mundo. Isso vai refletir-se no servidor público, em quem trabalha na indústria, no comércio, quem é trabalhador rural. E aí o Senado quer fazer isso em 30 dias, fazendo audiência de faz de conta. Isso aqui é uma audiência de faz de conta. Virou uma audiência de faz de conta, com todo respeito. Porque parece que já tem um rolo compressor, e aí a imprensa está denunciando que está sendo gasto 160 bilhões de reais destruindo a tal base de ajuste fiscal. 160 bilhões de reais é o que está custando as anistias. O dinheiro que o governo está abrindo mão para poder aprovar as tais reformas. Que reformas caras, hein? O barato está saindo caro, presidente Capiberibe. 120 bilhões. É quase o valor do déficit que justifica a proposta das reformas. Eu não consigo entender. Eu tive ainda há pouco uma reunião ali com o Instituto do Varejo. Dirigente de empresas trazendo legítima preocupação com a situação de um setor empregador. Um setor importante que gera quase 7 milhões de empregos. Para que se tenha uma ideia, a indústria nossa gera 3 milhões. O setor que eu estava reunido ali, aqui no Senado, gera 7 milhões de empregos. Eles estão parados, sem crescimento. Tiveram uma perda de 10% o ano passado. Querem a reforma. Eu fiz uma pergunta para eles. Qual é o problema mais grave de vocês? É com os funcionários? Se resolvermos com a reforma, está tudo resolvido? Não, não é com os funcionários. Falta de crédito. Dificuldade de pagar imposto. Quantidade de imposto. Esses são os pilares das dificuldades que o setor de varejo no Brasil tem. Obviamente, também, a relação de trabalho no Brasil é muito complexa. Então, eu queria dizer que eu certamente apoiaria e apoio muitos pontos de uma modernização das leis trabalhistas no Brasil. A nossa legislação é do século passado. Tem pontos que precisam ser modernizados, atualizados, desburocratizados. Os tempos são outros. Vivemos uma revolução tecnológica, o emprego é outro. 30% dos empregos que serão gerados nos próximos anos, nós não conhecemos nem as atividades hoje, fruto dos tempos contemporâneos. É claro que acho que para ser empresário no Brasil hoje é um sacrifício. Não consegue nem pagar os impostos por conta de tanta burocracia. Não tenho nenhuma dúvida de que nós precisamos mudar, modernizar, atualizar a nossa legislação para ter mais emprego, menos dificuldade para os empresários, mais facilidade para ser empresário, para ser empregador. Isso eu acho que temos que ter. Tirar também os excessos que possam ter na própria justiça do trabalho. Mas eu não posso concordar que a gente venha fragilizar, fazendo uma coisa apressada, assodada, sem legitimidade, porque nós temos um governo que não veio das urnas, que nunca falou sobre propor o que está propondo. E aí a coisa mais grave para mim, fazer nesse atropelo, sem ouvir, sem levar em conta, sem um ouvir o outro, fazer as ponderações. E o mais grave, senhor presidente, é que a Câmara Federal alterou 200 dispositivos e quer que o Senado não mexa em nenhum. Chantageando, a Câmara Federal está chantageando o Senado Federal. Não vota a Previdência se o Senado não votar a reforma trabalhista. Isso é chantagem. E aí, para acontecer do jeito que o governo quer, tudo o que a Câmara fez, de madrugada do dia 27, tem que ser aceito pelo Senado Federal. O Senado é a Casa da Federação. Nós podíamos ter tempo de ouvir o pessoal do varejo, o pessoal que trabalha no comércio, nos serviços, na indústria, levar em conta, considerar os problemas que eles têm. Eu ouvi ali em poucos minutos. Tem que ser ouvido, tem que se ter mudança. Agora, botar todos os problemas que nós estamos vivendo hoje, 14 milhões de desempregados, burocracia, excesso de imposto na costa de quem trabalha, é um pouco demais. Como se mudar a situação da relação de trabalho fosse ser a única solução. Quem é que tirou 100 bilhões de reais do BNDES, que desapareceu como crédito e que leva as empresas à falência? O Benjamin Steinbrück escreveu um artigo na Folha de São Paulo hoje, vice-presidente da Fiesp, um dos grandes empresários, falou: a indústria brasileira foi destruída por falta de crédito. Por falta de crédito, porque mataram a indústria brasileira no BNDES. 100 bilhões foi retirado, devolvido para o Tesouro. E agora querem devolver mais outros 100 bilhões. A história está registrando. Então, eu acho que nós deveríamos ter o bom senso, eu concluo, senhor presidente, nós deveríamos ter o bom senso. Não estou querendo que as coisas fiquem indefinidamente, não. O Brasil precisa, nesse momento, trabalhar crédito, trabalhar uma reforma tributária para melhorar a competitividade das empresas. Nós precisamos promover mudança na relação de trabalho, sim, com atualização dessa legislação. Mas o que eu estou vendo em alguns aspectos é levando as leis trabalhistas para a área pré-Vargas. E se não é isso, que se tenha tempo para se esclarecer, para a gente poder ouvir a Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, ouvir os setores da nossa atividade produtiva, rural e urbana, e levarmos em conta também os estudiosos, os especialistas. Aqui está o DIEESE colocando suas preocupações. O DIEESE, que serviu de referência durante tantas décadas. Eu só queria fazer essa ponderação. Eu sou daqueles que não radicalizo e já debati, já relatei matérias complexas, que parecia que não tinha acordo. Mas acho que é possível ter acordo com terceirização. Acho que é possível ter acordo com a modernização das leis trabalhistas. Mas se fizéssemos de maneira responsável, se fizéssemos levando em conta o direito de quem trabalha, que não tem como viver num país com 200 milhões de habitantes, onde o Estado sai do meio e deixa para ser resolvido entre o mercado e aquele que precisa de um salário, de um trabalho. Isso não funciona. Tem que ter regramento, tem que ter mediador. Ora, o mediador é a Justiça do Trabalho, ora são os sindicatos, ora são os movimentos sociais e, principalmente, a Constituição e as leis trabalhistas. Eu concluo dizendo isso. Acho que o erro maior dessa proposta não está nem naquilo que nós não aceitamos. Está na tentativa, atendendo uma chantagem da Câmara, de fazer uma apreciação e uma votação onde se é proibido discutir seriamente, fazer qualquer alteração, como querem os líderes do governo aqui na casa. Chega a ser uma ação criminosa contra milhões de trabalhadores fazer uma ação dessa, perversa. E agora eles querem fazer combinado com a medida provisória versus proposta de aceitar veto de alguns aspectos. Sinceramente, o bom senso parece que se perdeu no meio dessa crise brasileira. A gente vive uma marcha da insensatez também nessa tentativa de destruir, para atender mercado, de uma lei que fez história e servia de referência e serve de referência para a relação de trabalho no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.